E hoje o nosso assunto é o Poder Legislativo. Em Maringá, nós temos a crise da pandemia, o coronavírus, as ações do Executivo Municipal. E nós vamos conversar sobre esses temas com o presidente da Câmara Municipal, Mário Sokawa. Presidente, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Presidente Mário Sokawa, quando a gente fala hoje do coronavírus, né, em Maringá, como é que o senhor, como líder do Legislativo, está avaliando as decisões do Executivo?
Bem, a gente vê com bastante preocupação, nós entendemos que medidas tinham que ser tomadas, aliás, no princípio, até juntamente com o presidente da SIM, presidente do Sivamar e alguns empresários, nós fomos, quando tomamos conhecimento daquele primeiro decreto, nós fomos falar com o prefeito no sentido de tentar fazer um decreto menos assim, radical da forma como ele fez aí, por um prazo de 30 dias, fechando todo o comércio. Nós ficamos muito preocupados mesmo, assim como todos os empresários ficaram preocupados, mas só que naquele primeiro momento o prefeito não aceitou qualquer tipo de alteração naquilo que ele já tinha tomado a decisão. Aliás, é bom que se diga que nós, vereadores, naquele primeiro momento, não fomos consultados quando ele tomou aquela decisão. Mas as medidas tinham que ser tomadas, então o prefeito, acho que preocupado com a saúde da população, ele tomou essa medida. Mas eu penso que 30 dias foi um prazo bastante longo. Ele podia, na minha opinião, eu acho que podia ter feito por 15 dias, assim como todos os municípios fizeram, assim até Londrina fez dessa forma também, outros municípios, podia ter feito 15 dias para ver como é que fica a situação, se houver necessidade de fazer a prorrogação, eu acho que poderia ter feito dessa forma. Mas, de qualquer forma, as medidas tinham que ser tomadas.
O senhor considera que agora, nesse momento, é possível uma revisão dessa decisão por parte do Executivo? O Legislativo tende a se mobilizar nesse sentido?
Bem, na verdade, muitas pessoas têm nos cobrado, principalmente agora nesses últimos dois dias aí, muitas empresas têm ligado para a gente aí, pedindo para que a gente converse com o prefeito. Muitas pessoas até entendiam que nós aprovamos esse decreto, mas esse tipo de ato do prefeito através de decreto não precisa de aprovação da Câmara. Mas nós entendemos que acho que para atender a reclamação da classe empresarial, que estão todos desesperados, tem muitas pessoas meio neuróticas aí na cidade, com princípio de depressão, porque a preocupação é muito grande. Eu acho que o prefeito podia dar uma analisada, ver a situação e ver algumas alterações. Por exemplo, já faz, acho que falou, hoje é o nono dia que nós estamos com o comércio fechado. Ele podia dar uma aliviada na situação, por exemplo, ao invés de deixar 30 dias, podia deixar para 15 dias para ver como é que fica a situação. E, posteriormente, dependendo do que acontecer, pode até não já liberar tudo, ou, se houver a necessidade também, para que tome outras medidas também necessárias.
O senhor tem acompanhado também as decisões nacionais. A gente sabe que o fechamento, por exemplo, de açougues e panificadoras de Maringá gerou muita polêmica. Então, eu queria que o senhor se posicionasse em relação ao fechamento desses estabelecimentos, que alguns consideram um excesso por parte do Poder Municipal, e também a gente está tendo uma série de decisões de outras cidades de grande porte, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Também temos algumas decisões do governo estadual que acabam influenciando, e do próprio Congresso Nacional. Como é que o senhor está acompanhando as decisões em âmbito nacional e o próprio posicionamento do presidente da República em relação a isso, essas contradições, essas posições contrárias que deixam o cidadão perdido?
Bom, a princípio, eu disse para o prefeito por diversas vezes, não foi uma vez só não, falei aqui na tribuna da Câmara também que eu fui contra essa questão de proibir as panificadoras, né, as padarias de abrirem. Eu sou favorável, sim, proibir aquela parte onde as pessoas tomam lanche, que todas as panificadoras, praticamente hoje, têm aquele setor onde ele tem as mesas, as cadeiras aí, que eles servem os lanches, então, igual café cremoso, holandesa e todos eles, né? Então, eu entendi, falei para o prefeito que, olha, que deveria liberar os açougues e padarias, porque essas pessoas que estão deixando de ir nas padarias estão indo para onde, né? Estão indo para o supermercado, congestionando o supermercado. Então, por exemplo, numa padaria, num açougue, ali em 10 minutos você compra pãozinho e ninguém vai entregar pãozinho. Não tem padaria que vai trabalhar delivery para entregar 10 pãezinhos francês ou meia dúzia de pãozinho para ninguém. Então, o prefeito disse não, mas que tem mais de 400 panificadoras aqui em Maringá, se liberar tudo, mas, falei, prefeito, mas essas pessoas que estão indo nas panificadoras, estão indo para onde? Em vez de ficar 10 minutos lá, está indo para o supermercado, ficando 30, 40 minutos lá, congestionando ali o supermercado, levando em risco as pessoas que estão lá dentro, os funcionários do próprio supermercado. Então, mas eu fiz de tudo aí para tentar resolver essa situação das panificadoras e dos açougues, mas ele não aceitou, não acatou a nossa sugestão. Não só eu, mas outros vereadores fizeram isso também, mas ele não acatou. Infelizmente, não. Então, eu penso que existe um equívoco nesse pensamento por parte do secretário de Saúde e do próprio prefeito também. Agora, com relação a essa questão nacional, é complicada, né? A gente sabe que existe um interesse muito grande de desestabilizar o governo federal também. E o próprio presidente da República também, eu penso que ele não tem muita habilidade para falar também com a população. Por exemplo, nesse último episódio que aconteceu, aí que ele falou para todo o Brasil, através da rede de rádio e televisão, como presidente da República, eu acho que ele não foi feliz na forma como ele se colocou. Então, mas eu penso que é complicado, porque existe interesse muito grande aí de setores aí que querem desestabilizar o governo. Mas, infelizmente, no meu pensamento, eu penso que todo cuidado tem que ser tomado, né? Que nós estamos vendo o que aconteceu em alguns países aí da Europa, o que está acontecendo, que tem muito mais estrutura hospitalar, tem muito mais condições financeiras para combater essa situação, e está acontecendo fatos terríveis, aí, igual está acontecendo na Espanha, na Itália, no próprio Estados Unidos. Então, as medidas têm que ser tomadas, e eu acho que houve uma demora muito grande por parte do presidente da República de tomar qualquer tipo de medida. E agora a gente vê que o país está virando um caos, porque governadores não estão respeitando mais uma determinação do presidente da República. O presidente da República está sem força nenhuma, sem apoio praticamente. Então, todas aquelas coisas que ele quer implementar não está acontecendo. Aquilo que ele acha que não deve deixar o país trabalhar, porque o país precisa continuar crescendo. Então, os governadores, prefeitos não estão acompanhando mais aquilo que o presidente da República está querendo. Então, é uma situação bastante difícil para o nosso país nesse momento.
Uma outra questão que eu queria levantar, presidente Mauro Socal, é sobre a questão do Congresso Nacional. O presidente do Congresso, presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, já acenou com a possibilidade de cortes por parte de salários dos servidores públicos federais. Existe, inclusive, uma tendência em algumas lideranças em falar sobre a redução dos próprios salários ou até fazer cortes. A posição do senhor em relação ao legislativo, isso é um modelo que a gente pode adotar aqui também?
Com certeza, Gilson. Eu penso assim que, por exemplo, essa questão que aconteceu agora, que nós apanhamos bastante, isso aí, essa reposição que nós aprovamos agora, isso aí é de lei. Todos os anos até hoje aconteceu a mesma coisa, né? Que a data base para a reposição do salário dos servidores da prefeitura, incluindo a Câmara Municipal, está na legislação, e a gente não pode tirar o prefeito de fora, nem secretário, nem cargos comissionados. A lei diz que tem que ser o mesmo índice para todos, inclusive para vereadores. Até nós pensamos em retirar, mas o procurador e a jurídica da casa, inclusive da prefeitura também, entendeu que não podia, porque nós estamos incorrendo em improbidade administrativa se fizer isso, e a gente pode sofrer as consequências aí mais para frente. Então, tivemos que fazer dessa forma. Mas se vier uma legislação, mudar a legislação, porque nesse momento difícil que o país está atravessando, se vier uma determinação para que reduza o salário não só dos vereadores, mas de todos os servidores da Prefeitura, da Câmara Municipal, com certeza nós vamos acompanhar a legislação federal, porque nós estamos aqui como gestor aqui na Câmara de Vereadores, mas acima de tudo para cumprir a lei, né? E quando vier uma lei maior impondo as condições, com certeza nós temos que obedecer e fazer o que a lei determina.
Presidente, eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão da politização do coronavírus. Muita gente critica isso, mas é inegável que há uma tendência que tem crescido bastante do cancelamento das eleições municipais este ano, por causa da pandemia do coronavírus, uma extensão dos mandatos de prefeitos e vereadores para 2 anos, para mais de 2 anos, e ao mesmo tempo a gente sabe que a relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo é fundamental para a administração dos municípios. Maringá não é diferente. O senhor considera que esse ambiente, esse antagonismo, essa prorrogação, isso pode criar um abalo na relação do Legislativo com o Executivo? Como é que se administra a política na possibilidade, no caso do senhor como presidente da Câmara Municipal e dos próprios vereadores de uma forma geral, com a extensão dos mandatos por mais 2 anos?
Bem, eu tenho conversado com os vereadores, tenho ouvido algum pronunciamento de alguns deputados federais, de alguns senadores, e realmente não está descartada essa possibilidade de não ter a eleição esse ano, levando-se em consideração principalmente porque agora, na semana que vem, já vai fechar aquela janela que os partidos abriram aí para que os vereadores que têm mandato pudessem mudar de partido. E, logicamente, né, que ninguém pensou em mudar de partido, não se fizeram mais reuniões nenhuma, e os partidos políticos também não têm condições de ficar discutindo um assunto de questões partidárias nesse momento, que o mundo todo está preocupado com o coronavírus. Logicamente, nós também não temos condições nem de fazer reuniões entre nós, vereadores, aqui para discutir um assunto dessa natureza com relação à questão aí de mudança partidária, com relação a partidos políticos. Mas, da forma como está o país hoje, eu não vejo condições mesmo aí de realizar uma eleição esse ano. Então, eu penso que, da forma como está caminhando, eu acho que para socorrer as nossas empresas, para socorrer o Ministério da Saúde, que vai precisar de muito dinheiro aí para tomar as medidas necessárias aí, você vê o que está acontecendo lá em São Paulo, então, até lá no estádio do Pacaembu estão fazendo uma estrutura lá para montar leitos lá com respiradores. Então, vai precisar de muito dinheiro. Então, eu acho que os deputados, os senadores, acho que tem que liberar esses bilhões de reais aí que tem do fundo partidário, principalmente reservando para as eleições. Tem que liberar isso aí, esse recurso aí, para esquecer a eleição esse ano e liberar esse recurso aí para ser investido nesse momento difícil que o país está atravessando, que é para combater esse coronavírus.
E eu queria aproveitar agora para retomar aquela questão que eu falei para o senhor. O senhor acha que esse momento que a gente está atravessando pode abalar a relação do Legislativo Municipal com o prefeito?
Relativamente, já está meio, não está bem. Por quê? Porque o prefeito está irredutível, sabe? Não quer ouvir a Câmara. Então, está uma situação meio estranha que com relação a essa questão aí do decreto, dessas medidas aí que, por exemplo, essa questão de toque de recolher. Eu não sou advogado, mas eu converso muito e diante da vivência que a gente tem, a gente sabe que essa medida de toque de recolher é inconstitucional. Então, só que o prefeito não aceita qualquer tipo de opinião da parte dos vereadores da Câmara Municipal. Então, de certa forma, todo mundo de cabeça quente, acho que isso vai passar, mas todo mundo de cabeça quente, então o relacionamento fica um tanto quanto abalado, né, da forma como está acontecendo.
Presidente Mário Sokawa, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aí por ceder uma parte do seu tempo diante dessa crise para os ouvintes da CBN.
Eu que agradeço, Gilson Aguiar, da Rádio CBN, pela oportunidade, pelo espaço que me concedeu para poder conversar. Um abraço.
Eu conversei com o presidente da Câmara Municipal, Mário Socal, e ele se posicionou em relação ao coronavírus, à administração municipal. Ele considera que o prefeito está irredutível, de que as decisões são, segundo o próprio presidente da Câmara, unilateral, que o prefeito deveria ouvir mais os apelos da comunidade. Inclusive, ele disse que, antes mesmo das decisões do prefeito, já tinha alertado para algumas questões que hoje se transformaram em reivindicações por parte de alguns setores da sociedade civil organizada. E daqui a pouco, quem é o nosso entrevistado é o prefeito Ulisses Maia. Vamos tratar exatamente desses temas em relação ao coronavírus, o posicionamento do prefeito. Nós tivemos manifestação ontem, um buzinaço que inclusive foi em frente à prefeitura municipal, ao Paço Municipal, e o prefeito Ulisses Maia vai se posicionar aqui na CBN sobre isso. Ele vai dar aí a sua opinião, sua posição em relação às medidas que tomou e às manifestações de ontem.